Podcast Unesp.
Os resultados das eleições para o Parlamento Europeu finalizadas em 9 de junho colocaram a direita como a principal vitoriosa do processo. O Partido Popular Europeu manteve a maior bancada no Legislativo da União Europeia e conquistou mais 8 cadeiras, ficando com 184 deputados. Outros grupos nacionalistas avançaram no parlamento. Ganharam assentos o Identidade e Democracia e os Reformistas e Conservadores Europeus, que terão peso maior em uma possível coalizão do grupo. Com a nova composição, os deputados de direita e centro-direita serão 395 do total de 720, um domínio de 54,9%. Porém, as forças de extrema-direita tiveram um bom desempenho nas eleições e podem influenciar políticas da União Europeia ligadas à imigração, segurança e políticas contra as mudanças climáticas. O bom desempenho dos grupos de direita representou principalmente uma derrota para os governos francês e alemão, os quais têm direito às maiores bancadas no parlamento. Como reação, o presidente da França, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Já o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, anunciou a sua renúncia do cargo. A pressão similar da direita também na Espanha. A União Europeia é um bloco que surgiu de entidades criadas após a derrota dos países do eixo na Segunda Guerra Mundial, Itália, Alemanha e Japão. E durante anos, a extrema-direita nacionalista tinha uma participação pequena nas decisões políticas. Os presidentes e primeiros ministros de países da União Europeia vão se encontrar em uma reunião de cúpula em 17 de junho para fazer um balanço da votação. As primeiras sessões do novo parlamento começam no meio do mês de julho, na França. As forças populistas e de extrema-direita nunca foram tão numerosas. Trata-se de um grupo que tem visões divergentes de muitos assuntos. Os resultados da votação devem tornar ainda mais lentas as decisões do parlamento em temas relevantes como subsídios para a agricultura e mudanças climáticas. Fernanda Melo Santana, especialista em relações internacionais do campus da Unesp em Franca e coordenadora do Grupo de Estudos em Política e Direito Ambiental Internacional da Unesp, sinaliza que o avanço dos partidos de extrema-direita comprometem a atuação da União Europeia em relação às pautas de governança ambiental global e geram riscos na redução de investimentos em programas com enfoque nas mudanças climáticas.
Bem, os resultados que nós temos até agora, né, sobre as eleições para o Parlamento Europeu demonstram que houve um avanço dos partidos de extrema-direita em conquistar mais assentos, né, o que pode comprometer a atuação da União Europeia no avanço de algumas pautas de governança ambiental global, principalmente se nós pensarmos nas mudanças climáticas. Existem vários riscos relacionados à redução da atuação da União Europeia nas pautas ambientais, né? Principalmente em relação à redução de investimentos. Porque a União Europeia ela tem sido uma liderança importante na governança ambiental global, principalmente se pensamos no âmbito do regime internacional de mudanças climáticas, que são as negociações relacionadas à Convenção das Nações Unidas para a Mudança Climática, né? Por exemplo, o Pacto Verde Europeu, né? O European Green Deal, ele tem como um dos objetivos levar a Europa a ser um dos primeiros continentes, né, climático neutro, zerando as emissões de gases de efeito estufa até 2500. E para isso, uma série de medidas precisam ser tomadas nesses anos até alcançar essa meta. Com muitos partidos e lideranças políticas de extrema-direita que se colocam, né, publicamente como céticos climáticos ou em outros casos, também são lideranças que já sinalizaram que não apoiarão, né, todas as iniciativas que a União Europeia está encabeçando, né? Então, e já existem muitas pesquisas, né, que têm indicado que são que os partidos de extremas direitas, eles são partidos que enxugam a pauta e os investimentos em políticas ambientais. Nós tivemos no Brasil, recentemente, com o governo Bolsonaro, isso foi caso, né, de quase uma tentativa de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, que não foi conseguido, né? Mas uma redução muito grande do orçamento, do pessoal, da própria atuação do Ministério de Meio Ambiente e de órgãos ligados a ele, como o IBAMA, né? E é o mesmo caso que tivemos recentemente também nos Estados Unidos com o governo do presidente Trump, que reduziu também drasticamente a atuação ambiental e principalmente nas negociações climáticas. No entanto, a gente precisa pontuar, né, que apesar de ter ocorrido esse avanço da extrema-direita, né, que alguns partidos conseguiram aumentar o número, né, de parlamentares desses partidos de direita, extrema-direita, houve também a redução dos partidos de esquerda e partidos com os chamados partidos verdes, né, com as pautas ambientais explícitas. Mas ainda assim é importante mencionar que a maioria do parlamento, dos assentos, né, no parlamento europeu é composta por partidos de centro, né? Então, o que que a gente pode esperar? Que os parlamentares da extrema-direita, eles vão fazer uma pressão, talvez, para barrar algumas medidas ou tentar reverter algumas regulações ambientais da União Europeia, ou mesmo a sua atuação para investimentos, né, na área ambiental. Mas isso vai depender também da coalizão que se formar, né, e da negociação com esses partidos de centro, no que isso vai resultar.
A pesquisadora da Unesp diz que o avanço dos partidos de extrema-direita pode gerar retrocesso na governança ambiental.
Realmente é preocupante o avanço, né, dos partidos de extrema-direita no Parlamento Europeu, principalmente nos países como a Alemanha e França, que são países importantes na União Europeia, são os dois com maiores números de parlamentares e são grandes lideranças dentro da própria União Europeia, né? Se a gente pegar a Alemanha, por exemplo, ela sempre teve um histórico de avanço em políticas ambientais, energias renováveis, no financiamento de importantes programas ambientais, inclusive no Brasil, né? Então, caso haja uma reversão, um retrocesso dessas políticas no âmbito da União Europeia, isso vai prejudicar a governança ambiental de forma global. Por exemplo, no caso das mudanças climáticas, a União Europeia ela sempre atuou como uma das principais lideranças impulsionando medidas importantes, né? A gente pode pensar que o próprio protocolo de Quioto, ele foi o resultado também desse tipo de liderança que a União Europeia e alguns países da União Europeia exerceram dentro da Convenção de Mudanças Climáticas, se a gente pensar que os Estados Unidos, por exemplo, não participou do Protocolo de Quioto, né? Então, assim, um dos países mais poderosos do mundo não participou. E então, de onde surgiu essa liderança para a gente chegar as metas acordadas naquele momento do Protocolo de Quioto? Muito se deveu também à articulação da União Europeia quanto líder desse regime, né, impulsionadora dessas políticas. Então, se a União Europeia ela deixar de exercer essa liderança, nós vamos ter um vácuo dentro desse regime internacional de mudanças climáticas, porque não existe no momento, né, outro bloco, grupo de países com a mesma força política que possa impulsionar as negociações para medidas mais efetivas. Principalmente quando a gente pensa que China e Estados Unidos, que são grandes emissores de gases de efeito estufa, não exercem esse tipo de liderança, já foram muito contrários, né, a medidas adotadas na própria Convenção de Mudanças Climáticas. A discussão sobre quais podem ter sido as causas para o crescimento, né, dos partidos associados à extrema-direita nas votações em vários países do parlamento da União Europeia é uma discussão muito ampla, né? Porque, na verdade, essa ascensão da extrema-direita ela ocorre em várias partes do mundo, né? A gente pensa na América Latina, nos Estados Unidos, né? E vários países da Europa, né? Os especialistas têm levantado muitos fatores que contribuem para esse cenário, né? E esses grupos atuais de extrema direita, se inspiram também em alguns elementos do fascismo clássico, né? Por exemplo, utilizando uma retórica populista para promover os valores autoritários, né? E também trazendo uma política de exclusão, né? A gente vê muito claramente na União Europeia esse discurso sendo empregado no caso da imigração, né? Ou seja, contrária à imigração, né? E os excluídos, então, são os estrangeiros, de fora, né? E também isso é o resultado do movimento de avanço da própria hegemonia neoliberal, com seus valores, o individualismo, né? São muitos fatores. A gente pode colocar também o impacto da guerra da Ucrânia, que está ali na própria Europa, né? E quanto isso gera preocupações em torno de segurança. E sim, ligada às políticas neoliberais também, né? O avanço dessas políticas neoliberais e o que isso traz, né, de consequências políticas sociais para esse país.
Fernanda também aponta qual pode ser o efeito desta guinada política sobre as articulações internacionais na liderança da União Europeia.
Bem, essa guinada política no Parlamento Europeu, ela vai ter pode ter, dependendo das coalizões que se formem ali dentro, das coligações, né, e das pressões que os partidos de extrema-direita consigam fazer no parlamento, pode ter um impacto sobre a liderança da União Europeia nas negociações do regime internacional de mudanças climáticas, né, se realmente conseguirem reverberar, digamos assim, nas votações dentro do parlamento. Mas é importante ressaltar, né, que as mudanças climáticas, né, o regime internacional de mudanças climáticas, ele tem um aspecto interessante que cada vez mais tem sido chamado a atenção para isso, que são as desigualdades relacionadas aos impactos ambientais, né? Não é todo mundo que vai ser impactado da mesma forma pelas mudanças climáticas. Há muita desigualdade em quem vai sentir esses impactos negativos, né? Uma desigualdade sobre as condições de adaptação às mudanças climáticas, né? E também sobre o histórico das próprias contribuições das emissões de gases de efeito estufa, né? É importante lembrar o papel histórico dos países da União Europeia nessas emissões, né? Lembrando lá o Protocolo de Kyoto lá atrás. Então, um dos princípios fundamentais do regime de mudanças climáticas, né, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, ele pauta essa questão da desigualdade dentro do regime, ou seja, nem todos contribuíram da mesma forma, né, para as mudanças climáticas que nós temos hoje, e também não vão ser afetados da mesma forma, né? E é por isso que é uma cobrança dos países do Sul, como o Brasil, para que haja um investimento, né, haja um financiamento por parte dos países ricos, os países que mais contribuíram com emissões, né, para financiar medidas de mitigação, medidas de adaptação nos países mais pobres, né? Nós falamos dos países do Sul global. Então, me preocupa também a posição que esses grupos de extrema-direita vão ter em relação a essas questões de desigualdade, né? Relacionadas às mudanças climáticas, relacionadas às políticas ambientais, né? Porque pode gerar uma reversão, né, do posicionamento da União Europeia, que sempre foi favorável, digamos assim, a esse princípio. Por exemplo, quando se fala de justiça climática, está chamando atenção para essa questão das desigualdades, né? Essa parte da justiça social, né, não é uma pauta dos partidos de direita. Então, a necessidade de incluir as discussões sobre justiça climática, justiça ambiental, nesses regimes, na governança ambiental global, ela é muito importante, mas ela pode sofrer um revés com esse aumento, digamos, do espaço da extrema-direita dentro do Parlamento Europeu e na própria atuação da União Europeia em relação a essas temáticas dentro do regime de mudanças climáticas.
A pesquisadora atenta para quem pode estar apoiando esses grupos extremistas e grupos que se beneficiam com essas ascensões políticas. E também cita exemplos de pautas que versam sobre o uso de agrotóxicos, as quais envolvem União Europeia e Brasil.
Agora, uma coisa que a gente pode pensar é quem está por trás desses grupos de extrema-direita, né? Quem se beneficia com a ascensão desses grupos de extrema-direita? Nós sabemos que muitos pesquisadores céticos climáticos são financiados por empresas ligadas a, de certa forma, ligadas à indústria do petróleo, né? As indústrias altamente poluidoras, e que isso, e quem se beneficia, então, da ascensão das políticas propagadas pela extrema-direita. Eu acho que isso é muito importante da gente se posicionar. Nós sabemos que, no caso de países como o Brasil, nós temos grupos econômicos também e setores da população ligados ao financiamento desses grupos de extrema-direita e que têm interesses aí políticos e econômicos. No caso da União Europeia, nós também temos grupos e interesses políticos e econômicos que vão se beneficiar da atuação desses grupos de extrema-direita, inclusive com essa atuação que pode ocorrer, né, de retrocesso de pautas ambientais na União Europeia. Então, é importante lembrar que grupos econômicos vão estar se beneficiando, né, e se utilizando da política para conseguir atender os seus interesses. Um exemplo para a gente pensar na relação países da União Europeia com o Brasil é a questão dos agrotóxicos, né? Muitos agrotóxicos, eles são proibidos na União Europeia e, principalmente após o governo Bolsonaro, são legais aqui no Brasil, foram legalizados, né, o seu uso, mas eles muitas vezes são produzidos em países europeus, da União Europeia. Então, lá se produzem, nós temos as grandes empresas, né, que produzem esses agrotóxicos, vendem para o Brasil, nós utilizamos aqui, por exemplo, para produzir soja, e daí nós vendemos essa soja produzida com agrotóxicos proibidos na União Europeia, mas produzidos por eles, para eles, né? Essa é uma situação, né, que vinha sendo, digamos, de certa forma, denunciado e sendo cada vez mais divulgada, né, na mídia, entre os parlamentares europeus, por exemplo, né? E que nós sabemos que existe um lobby, né, por trás dessa liberação dos agrotóxicos, né, não só aqui no Brasil, mas também na União Europeia, por exemplo. Isso é digamos assim, uma pauta de políticas ambientais, mas nós temos diversas ainda e que estão relacionadas também a outros interesses econômicos e grupos econômicos.
Renato Coelho, para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.